Muito bom dia, seja bem-vindo ao segundo programa especial Autárquicas 2025 que a Rádio Vidigueira está a realizar. Ao longo desta semana ouvimos e escutamos os cabeças de lista à Câmara Municipal de Vidigueira. Hoje, em estúdio, temos como convidado o candidato da coligação Vidigueira com Futuro, que une PSD e CDS-PP, António Maldonado, quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença a estar aqui connosco. António Maldonado, bom dia. Naturalmente, para início de conversa, pergunto-lhe o que está na base desta sua candidatura.
Bom dia, Marco. Obrigado pela disponibilidade de nos receberem e nos darem a oportunidade de explicar ao auditório da Rádio Vidigueira, aos municípios deste concelho, os princípios que orientam a constituição do nosso plano de ação, que irá ser sufragado no dia 12 de outubro. No início dos contactos que fomos promovendo para a constituição da nossa lista, deparámo-nos com alguns aspectos que nos levaram a considerar que objetivamente deveríamos orientar todo o nosso programa à volta de medidas que permitissem uma determinada diversidade, que permitisse que cada um dos municípios do nosso concelho pudesse usufruir de uma liberdade individual que verificámos ao longo desse tempo que não era vivida por todos. Encontramos muitas pessoas condicionadas na manifestação do seu apoio, ou inclusivamente até de nos dizerem cara a cara: nós não acreditamos no vosso programa, condicionados pela necessidade de manterem um emprego, um rendimento, uma condição de vida que temem perder por manifestar livremente a sua vontade e a sua liberdade.
Foi por isso que numa das suas intervenções nas redes sociais pude ler que a democracia promove a equidade. Porquê?
A equidade promove a democracia. A equidade promove a democracia. Porque se todos tiverem a possibilidade de escolher, de escolher livremente, sem estarem condicionados na condição de manter um emprego, de manter um rendimento, de manter um benefício, de não serem preteridos, de não serem excluídos por terem uma forma de pensar diferente, com certeza que se sentirão livres e mais ativos para, com as suas ideias e as suas propostas, proporcionarem uma democracia transparente, escrutinada e ao serviço de todos.
Mas sente-se esse condicionamento nas pessoas? Em que medida?
Olha, nomeadamente em alguns contactos foram feitos, as pessoas responderam-nos, deram-nos um apoio muito tímido, alguns, outros disseram mesmo que não se queriam manifestar, porque tinham medo. Alguns disseram mesmo: tenho medo que no meu local de trabalho saibam que vos apoio, que estou convosco, porque posso vir a ser prejudicado. Isto é uma condição que não poderá manter-se, ou pela qual lutaremos para que não se mantenha, dando a possibilidade de escolha, e isso promovendo uma diversidade de oportunidades para que as pessoas possam optar por outros empregos. Isso só pode surgir criando alguma dinâmica económica no nosso concelho, uhum, que decorrerá de algumas propostas que nós temos no nosso plano de ação.
Muito bem. Esta candidatura, de alguma forma, marca também o regresso do PSD ao espaço político e autárquico no concelho, depois de, em 2021, não ter apresentado candidatura. Que leitura é que podemos fazer deste regresso? Afinal de contas, falamos do partido do governo.
É uma boa questão. Eu não sei, sinceramente, porque é que em 2021 o PSD não apresentou uma candidatura, escolheu associar-se a uma outra. Foi uma opção da Comissão Política ou da secção da altura, da qual não fazia parte e na qual não participei. Não sei quais foram os motivos que levaram a que essa decisão tivesse sido tomada. Acho que neste momento surge, e surge no momento oportuno, surge com pessoas que nunca se sujeitaram ao sufrágio, nunca foram derrotados nas urnas, com ideias novas, claras, focadas essencialmente no nosso município, no desenvolvimento do nosso município, a nível social, a nível económico, a nível cultural, e captámos uma quantidade de jovens, não tantos quantos desejaríamos para já neste momento, de pessoas que se identificam muito com uma colocação no espectro político ao centro, mas que não se reveem no centro-esquerda e muito menos num espectro muito mais à direita daquilo que nós pretendemos ocupar. Independentemente disso, penso que ao nível do município e para este tipo de eleições não fará muito sentido nós estarmos aqui a colocar essa situação da esquerda, da direita, do meio e das pontas. Uhum. Interessa mais é que possamos comprovar pela nossa idoneidade, pela nossa forma de estar, pela nossa forma de vivência, a nossa capacidade para executar as propostas que apresentamos aos nossos eleitores.
Uhum. António Maldonado, que diagnóstico, já falou em alguma forma num condicionamento que foi sentindo, mas que diagnóstico é que faz do Conselho, que análise também destes últimos quatro anos deste mandato autárquico?
Olha, eu vou-lhe dizer o que é que eu acho do Conselho, o que é que se pode melhorar, mas escuso-me a fazer uma análise dos quatro anos passados. Os quatro anos que decorreram são passado, nós estamos focados no futuro, estamos focados na melhoria das condições de vida das pessoas. O que se passou, passou, não se pode alterar. Deixamos isso para outros analistas.
Mas naturalmente a sua opinião enquanto candidato é importante.
A minha opinião enquanto candidato é importante, daquilo que eu pretendo fazer, para o futuro. Aquilo que está feito, como lhe disse, não o posso modificar independentemente da minha opinião que tenho, mas não vai resolver e não vai contribuir para a melhoria. Por isso, o que nós pretendemos fazer no futuro, entre outras coisas, são medidas que visem um desenvolvimento económico sustentado, e para isso temos a possibilidade, ou temos a proposta, de criar um gabinete especializado na captação de fundos e de investimento.
Então já lá iremos à questão das propostas, mas e apresento aqui outra questão, pedindo-lhe precisamente esse raciocínio e só esse olhar para um ponto de situação do Conselho. O mais recente trabalho do ISCTE, o barómetro do desenvolvimento local por município 2024, que avalia o índice da competitividade empresarial, que no Conselho de Vidigueira se apresenta em perda, o índice de empregabilidade, que é bom, o índice da atratividade socioeconómica, que é fraco, o índice da acessibilidade habitacional, que é mediano, o índice do rendimento familiar, que está em perda, e o índice de acesso a serviços coletivos, que está em perda, o índice local de bem-estar económico e social, que é fraco, e o índice de desenvolvimento local, que é fraco. Isto são números apontados ao Conselho de Vidigueira, números que no mínimo carecem uma reflexão, uma leitura, e naturalmente gostava de ouvir o seu comentário então, sobre esta...
Aí já podemos ter alguma opinião, podemos ter, não temos uma opinião, já verificámos esses números, verificámos esse estudo, e o que discorre logo à primeira vista é que com o nível de empregabilidade em valores bastante aceitáveis, o rendimento das famílias está em perda. Isso revela-nos que no Conselho da Vidigueira a principal oferta de emprego para as pessoas que estão no mercado ativo é com base no salário mínimo. Se com isso se tivermos presente que o maior empregador do concelho é o município, a Câmara Municipal da Vidigueira, que o segundo maior empregador do concelho é uma IPSS, temos que considerar que é necessário e imprescindível que o gabinete que propomos no nosso plano de ação de captação de fundos e de investimento, que promova uma diplomacia de contactos perante os potenciais investidores que possam vir para a Vidigueira criar empregos, que exijam mão de obra qualificada, que exijam técnicos qualificados, de forma a que se aumente, de certa forma, o rendimento médio das famílias na Vidigueira. Obviamente que as pessoas não qualificadas se manterão com vencimentos ao nível do ordenado mínimo e não há milagres a fazer. A única possibilidade que haveria nesse campo era requalificar as pessoas, dando-lhes uma formação que não tiveram para poderem aspirar a um desempenho de maior responsabilidade, onde pudessem oferir maiores resultados e maior rendimento. Todo esse conjunto de investimentos potenciará de uma forma indireta os outros indicadores que aí temos, ou seja, uma concentração de maior capacidade técnica pressupõe um maior nível de literacia, pressupõe um maior nível de exigência, uma maior concentração de massa crítica, ajuda a desenvolver o meio em que isso se vai implementar, vai desenvolver o meio em termos de satisfação socioeconómica, porque há sempre muito mais capacidade para um nível de exigência em termos de serviços, em termos de culturais, em termos de esportivos. Sempre que a sociedade evolui a esse nível, todos os outros indicadores se vão por si conformando com o investimento e com a disponibilidade económica para o fazer.
Acabam por estar todos interligados e precisamente aqui de acordo com este estudo há também essa explicação nesse sentido por parte deste barómetro do desenvolvimento local para 2024. A questão aqui é os números parecem ser bastante baixos em alguns níveis, o que naturalmente merecerá e até nesta altura eleitoral uma reflexão.
Como deverá compreender, todo esse desnível ou todo esse desequilíbrio dificilmente se conseguirá resolver em menos que uma década. Não haverá com certeza qualquer varinha mágica de hoje para amanhã nos traga para aqui uma empresa, um investidor que num ano nos consiga concentrar um número suficiente de colaboradores com necessidades de desempenhos qualificados, de qualificação superior, que nos vá, em termos do rácio, compensar todos aqueles que estão no nível com o rendimento ao nível do ordenado mínimo. Levará o seu tempo, será preciso uma diplomacia que encontre formas de convencer esses investidores que há uma vantagem por colocarem as suas sedes, as suas empresas no concelho da Vidigueira. Podemos, por exemplo, dar-lhe o exemplo, estamos no IP2 entre Beja e Évora com um parque empresarial a 200 metros do IP2. Poderá ser um motivo, outro será a criação de políticas que beneficiem de alguma forma a instalação dessas empresas, por contrapartida de criação de empregos. Provavelmente conseguiremos, temos esse sonho, fazer regressar ao nosso concelho jovens qualificados com formação superior que, por não terem aqui resposta, estão noutros concelhos e até no estrangeiro, estão nos grandes centros. Se houver essa possibilidade, com a qualidade de vida de vida não social nem económica, mas da qualidade de vida que há no nosso Alentejo, se tivermos essas acessibilidades a curta distância ao IP2, o tempo hoje que levamos daqui aos grandes centros reduzido, com a possibilidade de um vencimento, de uma remuneração equilibrada com o nível de exigência que lhe for feito, tenho a certeza que conseguiremos ao longo do tempo.
Esse é um dos problemas, e era uma questão que ia colocar, mas mais ou menos já foi avançando, os principais problemas e dificuldades do Conselho, essa falta de atratividade empresarial. Recordo também que o António Maldonado, numa das nossas primeiras conversas, e a propósito do anúncio da sua candidatura, o António Maldonado dizia que o Conselho carecia de alguma dinamização e dessa fixação de jovens.
Sim, sim.
São faces deste problema? Ou este é um problema? Essa falta de atratividade empresarial, falta de fixação dos jovens, que de alguma forma transversal.
Veja de outra maneira. Essa é uma oportunidade de novas candidaturas, de novas ideias, poderem mostrar que é possível fazer isso. O problema era se fosse uma coisa insolúvel. Aí temos um problema, temos um... Não. Há soluções, elas têm que ser trabalhadas, têm que ser equacionadas, têm que ser equilibradas com a realidade, de forma que possam potenciar a atratividade para essas pessoas, conseguir retorná-los ao seu concelho, ao seu Alentejo, com a recompensa remuneratória que o seu empenho em se formarem, em adquirirem competências, merece. Vejo por outro lado outra situação, que é, se nós tivermos essa concentração de pessoas aqui, obviamente que as respostas dos serviços terão que se adaptar, e se calhar muitos dos problemas que hoje temos poderão ser reduzidos. Se calhar essas pessoas têm um poder de compra diferente, passam a ter um poder de compra diferente, se calhar já justificará alguém investir aqui para ter uma clínica médica, que hoje é mais complicado. Já se justificará ter aqui outro tipo de serviços que hoje não temos. É complicado, porque com a população que temos e com o poder de compra que existe, não é... E, olha, imagina as instituições bancárias que hoje estão abertas algumas dois dias por semana. Se calhar, se houver essa atratividade e houver empresas que o justificam, se calhar voltam a estar abertas 5 dias por semana. É um exemplo. Se calhar, puxando um bocado a brasa.
Naturalmente. Esse é também um indicador. As dependências bancárias acabam por encerrar balcões, também por questões de política interna, mas também porque
a banca, como outro negócio qualquer, diga-se o que se disser, vive da capacidade de gerar lucro. Quando não há negócio, não há lucro. E quando não há lucro, não vale a pena manter instituições
abertas,
porque o governo é que tem um Ministério da Solidariedade Social. A banca são negócios de acionistas, são para dar lucro, são para servir, mas para tirar proveito.
Eu vou voltar a insistir aqui numa questão antes de passarmos aí concretamente às propostas da sua candidatura, mas numa nota de apresentação do António Maldonado falava no foco na gestão eficiente e na proximidade com a população. Tem havido má gestão na Câmara Municipal?
Quanto à gestão, não é boa nem é má. Depende da perspectiva que olhamos para ela. Acho que pode ser melhor. Não tem que ser má, pode ser melhor. E gerir melhor é, no caso, ter equipas devidamente estruturadas, tirar o máximo do recurso que temos à nossa disposição, fazer uma aplicação mais eficiente dos meios de que dispomos, tornar a vida das pessoas mais fácil, que esse é, no fim de contas, o fundamento da existência de um município, é facilitar a vida dos municípios, e com uma gestão disponibilizando ao máximo o potencial do recurso de que dispomos, com certeza que conseguimos atingir esse fim, que é facilitar a vida das pessoas que devemos servir.
Muito bem. É uma resposta mais ou menos politicamente correta. António Maldonado, já apontou, posso dizer que praticamente o caminho principal deste pensamento da candidatura que representa, desta coligação PSD-CDS-PP, o desenvolvimento económico, este é o principal caminho. Por onde é que quer ir nesta área? Aqui outros projetos, medidas tem nesta matéria da parte do desenvolvimento económico, esse gabinete que referi logo no início, começando por aí?
Olha, esse gabinete tem que ser um gabinete altamente qualificado, que domine na plenitude a gestão dos fundos comunitários e nacionais. Tem que aproveitar cada cêntimo que possa ser aplicado no nosso concelho. Tem que estar disponível para informar e ajudar os investidores captados e os que cá estão neste momento, todos os promotores de riqueza que estejam disponíveis e que pretendam utilizar os conhecimentos e a competência desse gabinete, de forma a que haja um aproveitamento satisfatório, de nível muito elevado, das possibilidades que temos à nossa disposição. Não podemos deixar de candidatar obras, sejam elas sociais ou físicas, aos fundos que estão disponíveis, deixando ultrapassar prazos, tendo constrangimentos ao nível do conhecimento do que é que há disponível.
É aí que entra a gestão eficiente que refere?
Também entra aí a gestão eficiente. A gestão eficiente é ter o controle e tirar o máximo rendimento de todos os recursos que temos à nossa disposição. Foi o que lhe disse há pouco, não estou a inventar nada. Se nós tivermos um gabinete altamente especializado nessa matéria, conseguimos contribuir para o desenvolvimento económico, mas não só para o económico, porque há obras sociais que podem ser financiadas com fundos comunitários e nacionais, há obras, infraestruturas desportivas, há infraestruturas culturais que podem ser postas ao serviço da população, sem que a Câmara tenha que ter uma disponibilidade financeira elevada, porque uma parte significativa dos fundos a que se podem concorrer podem garantir em muitas situações 90% do custo total do investimento. Ou seja, coisas que temos perspectivadas no nosso plano que pretendemos colocar em funcionamento, algumas que teremos que colocar apenas e ainda só sobre forma de estudo, porque requerem que haja uma disponibilidade de programas em que possam ser candidatados. Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui de uma obra que já esteve com um concurso aberto, que é a construção de um troço de estrada entre Pedrógão e Beja, que do lado de Beja está construído, do lado de Pedrógão não está. Nós temos, soube desta situação, confesso durante algum tempo com uma alma desatenção, mas soube desta situação num contacto que tive com alguém que teve responsabilidades no Pedrógão e que me referiu a esta obra. É uma freguesia que se sente lesada por não ter sido concretizado este investimento. Sinceramente, eu neste momento não tenho conhecimento de que verbas poderemos estar a falar para construir esse troço de estrada, mas há uma coisa que nós vamos ter com certeza, é que se nos for dada a confiança dos eleitores para os podermos servir o município durante os próximos 4 anos, esse será um projeto que será desenvolvido pelo município da Vidigueira. Estará pronto a ser candidatado na primeira oportunidade e, ao fim de cada exercício, haverá uma dotação para que a Câmara esteja preparada com o montante necessário para cobrir a parte que lhe competir para dar essa resposta àquela freguesia. são exemplos do que este gabinete pode estar preparado para fazer. Este, gabinetes técnicos, dotar os gabinetes de melhor qualidade possível de trabalho. Dar às pessoas condições para trabalharem, formação que precisarem, e tirar deles o maior rendimento possível.
Mas essa questão que refere, e porque falou numa freguesia, isso perspectiva um olhar geral para o concelho, focar atenção em todas as freguesias. Faltou isso nestes últimos anos? Como é que opinião é que tem?
É uma questão para colocar aos fregueses, se eles se sentem abandonados ou não, não é a mim. Se eles se sentem ou não abandonados, se você for a qualquer das freguesias, obviamente que as pessoas têm as suas reclamações a fazer e têm a sua mágoa relativamente a algumas das situações não concretizadas. Ora, obviamente umas serão mais aceitáveis que outras, umas serão execuíveis, outras talvez com muito mais dificuldade, mas é um olhar para um desenvolvimento que, potenciando esta ligação, promove muito melhor e justifica muito mais o investimento ao nível de qualquer investimento que se possa fazer no aproveitamento do lago de Pedrógão, dotando de infraestruturas de lazer, de desportivas, como à semelhança do que há em concelhos limítrofes que já investiram no aproveitamento da barragem de Alqueva, para fins de lazer e desportivos. Eu acredito que o desenvolvimento de qualquer das freguesias é desenvolvimento do concelho. O concelho é mais do que os limites da freguesia da Vidigueira. O concelho vai pelos limites de todas as freguesias de Tembro. Obviamente que teremos que nos concentrar naquilo que há de mais que achamos mais premente. Por exemplo, olha, dou-lhe outro exemplo, a freguesia de Selmes, a estrada que liga Selmes ao IP2 na zona de São Matias, precisa de ser reparada. Já vi que estão a ser lá colocados alguns remendos. Veremos depois como é que ela está, se precisa de uma intervenção mais profunda ou não. São esse tipo de avaliações que têm que ser feitas. Provavelmente, olha, outra situação que está a ocorrer agora, a estrada que liga Alcaria à estrada nacional 258, se calhar se for bem preparada e dotada de segurança, se calhar as pessoas da Alcaria preferem vir para a Vidigueira pela estrada nacional 258, que será sempre muito mais segura do que virem ali pela...
Ou seja, o António Maldonado está a apontar as acessibilidades como uma aposta para esta candidatura.
É uma das apostas. É uma das apostas. Equacionar o que é possível fazer, porque se as pessoas estiverem bem servidas de acessibilidades, provavelmente muitos serviços não serão que se deslocar às freguesias, porque é fácil vir das freguesias onde eles possam estar. São tudo situações que têm que ser vistas depois a cada momento e ver as necessidades que as pessoas possam ou não ter. Estou-lhe a dar alguns exemplos do que pode ser uma aplicação razoável do recurso.
Isto tudo na perspectiva do desenvolvimento económico. Há alguma outra medida que queira...
Atenção que o desenvolvimento das vias de comunicação também tem a ver com o desenvolvimento social.
Não é só precisamente, o... precisamente.
Não é só económico.
Até porque quebra algum isolamento que se registra. Algumas outras medidas, há outra medida que quero elencar na questão do desenvolvimento económico. Há depois também a questão social, saúde, habitação, que é um problema que se fala muito no momento, um problema nacional, diria, com reflexo naturalmente também no concelho. Que prioridades, também que perspectivas ou medidas para estas áreas?
É assim, relativamente à habitação, como o senhor disse há pouco, o próprio estudo do ISCTE não o coloca em perda, nem coloca com um nível médio. Ainda assim, nós temos políticas temos uma política municipal de habitação que não colidirá com a política, com o plano local de habitação.
A estratégia local de habitação.
A estratégia local de habitação que está implementada e que todos os compromissos que forem assumidos serão, obviamente, considerados e concluídos, mas somos mais ambiciosos que isso. Vamos ter uma estratégia municipal de habitação. Essa estratégia municipal de habitação visa a criação de lotes, não só na Vidigueira, mas em todas as freguesias, com a oferta de um licenciamento padrão, um projeto padrão, uhum, que será oferecido e suportado pelo município. Os lotes serão vendidos com preços controlados e, para além disso, temos previsto a possibilidade de pagar parte dos juros a quem recorrer a crédito para construir a sua própria habitação, tal como para comprar. Temos previsto a possibilidade de pagar parte dos juros nos primeiros 12 meses do contrato. Para além disso, temos previsto o investimento em prédios devolutos existentes na malha urbana, reabilitando-os, dotando-os de condições de eficiência energética, de forma a colocá-los no mercado a um preço de renda controlada, sempre com a opção de compra. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que a população mais jovem, em início da sua carreira profissional, possa usufruir de uma habitação da tipologia, não lhe posso agora dizer, porque temos que ver, será em função do que se conseguir depois enquadrar nesse investimento, poderá iniciar a sua vida através de um arrendamento feito com o município, com um preço controlado, com a opção de compra, em que é previsto que no final do contrato, se o arrendatário exercer a opção de compra, parte do valor que pagar do arrendamento lhe será devolvido sob a forma de subsídio. Ou seja, evitamos a degradação da malha urbana, uhum, e possibilitamos que pessoas que hoje têm menos rendimentos, mas que trabalham pelo menos há 24 meses, possam ter uma casa condigna, ter uma casa com eficiência energética e no centro das populações.
Uma forma também de recuperar os centros e a malha urbana das freguesias.
Freguesias e do concelho.
E do concelho, de todo o concelho. Como é que vê também a questão social? A Vidigueira, à imagem de tantos outros concelhos, é um concelho envelhecido. Há já medidas neste âmbito de intervenção da Câmara Municipal. O que projeta também para esta questão social?
Olha, temos um projeto ambicioso. Ambicioso que tem a ver com um método que foi iniciado na Dinamarca nos anos 60. É um método de habitação colaborativa. Um método de habitação colaborativa que pressupõe que as pessoas que ainda têm a sua capacidade que lhes dá alguma independência, mas que por motivos da sua idade avançada já não se sentem com vontade, podem ter a capacidade, mas já não se sentem com vontade de estar a realizar no dia a dia as suas tarefas domésticas e cuidarem uns dos outros, mas que têm a vontade de não se isolar e de não serem institucionalizados num vulgar. Não, atenção, este projeto terá por base sempre um acordo com uma IPSS, a Câmara, uhum, o município não irá fazer isso. Com base neste método será criado habitações tipo T1, em que um casal, duas pessoas disponíveis, casal, quando digo um casal, duas pessoas disponíveis para partilhar esse espaço, que ainda têm a sua independência e conseguem fazer a sua higiene com ou sem apoio, mas conseguem ser minimamente independentes e querem ter uma vida ativa. Uhum. Então, é um projeto ambicioso, sei que é, mas temos em vista tentar chegar a acordo com uma das IPS, essas esteja disponível para assumir esse encargo com o município, de forma a que o envelhecimento passe a ser um envelhecimento mais ativo. Ou seja, as pessoas têm essa dependência onde possam habitar ou coabitar, têm serviços partilhados, como terão se estiverem institucionalizados, uhum. Não é? Vão ter com certeza um animador sociocultural, vão ter acesso a um técnico que lhes permita exercitarem-se e participarem em exercícios físicos próprios para a sua idade, vão ter um espaço comum em que podem socializar, ou seja, este é o foco do nosso investimento para a população sénior. Obviamente que não deixaremos de apoiar naquilo que seja necessário e possível todas as entidades que já têm os seus equipamentos, na medida em que elas continuarem a dar seguimento à vida dos nossos géneros, acolhendo-os e tratando-os como têm tratado até agora. O conhecimento que tenho é que todas funcionam na perfeição.
Muito bem, o tempo vai avançando, ainda aqui dentro da questão económica e onde o setor vitivinícola assume na Vidigueira talvez a sua principal alavanca económica. Temos no concelho também um produto diferenciador, que é o vinho de talha, que está a ser alvo de uma certificação, uma candidatura através do seu processo de fabrico. Em que medida é que tem sido potenciado este setor? Como é que tem visto essa promoção e como é que pensa ou se pensa também fazê-lo? De alguma forma, este é um chapéu económico do concelho.
Olha, é assim, eu penso que a promoção do vinho de talha tem sido feita de forma muito, muito sustentada e competente. Não podemos esquecer, ou eu não me quero esquecer, e acredito claramente que muitas outras pessoas não se esquecerão, que o vinho de talha, sendo um produto de excelência, não é um produto de agora. É um produto de há muito, é um produto que já vem dos nossos antepassados e que deve a sua promoção não só àqueles que mantiveram a arte de o fabricar, mas houve um grande investidor que fez um trabalho excelente, a que o concelho deve estar agradecido. No meu entendimento, e isso é sujeito a críticas, o grande conhecimento do vinho da talha, para além das promoções que têm sido feitas e de há cerca de 25 anos um grupo de jovens na altura e menos jovens terem promovido a vitifrades, mas o grande desenvolvimento e o grande conhecimento e tudo aquilo que hoje é gerado à volta do vinho da talha, no meu entendimento, deve-se a uma pessoa que foi, já partiu, infelizmente, um amigo, o Luís Amado. O Luís Amado divulgou o Conselho da Vidigueira, o seu potencial, e fez muito pelo vinho de talha. Ele é que começou a trazer pessoas à abertura das talhas, ele é que começou a pode dizer assim, está bem, era o trabalho dele, mas fê-lo para ele e fê-lo em benefício do Conselho, porque ao desenvolver-se uma freguesia, todo o Conselho desenvolve. Ele aproveitou depois todas essas sinergias, levou as pessoas que vinham ao vinho da talha a conhecer o património, a conhecer a nossa gastronomia, criou a sua própria adega, fez por esse produto o que é necessário que mais alguém apareça para fazer por outros produtos que nós podemos ter ao mesmo nível. Obviamente, esses promotores, seja no vinho da talha, seja noutros produtos, terão que ter sempre a compreensão e o apoio dos seus projetos. O vinho da talha é de facto uma referência, não podemos esquecer que o outro vinho, o vinho que nós...
Industrial,
esse sim é a fonte de sustentação de muitas famílias do nosso concelho.
E o concelho da Vidigueira tem aproximadamente 14, 15 produtores de vinho
sim.
industrial. Alguns de grande... De maior dimensão, de produção nacional, o que faz do Concelho da Vidigueira precisamente aqui um verdadeiro caso de aposta no vinho, de vida.
Vamos lá ver. Aqui o caso da Vidigueira é, olha, pode ser o Napa Valley do Portugal, talvez eventualmente possa ser. Obviamente que o grande desenvolvimento deu-se a partir do momento em que os investidores privados descobriram esta potencialidade e têm feito um trabalho excelente. Ou seja, todo o conjunto de produtores que há no nosso concelho, numa competição saudável entre eles, obviamente, cada um querendo ter o seu produto o mais diferenciado possível, tem elevado o nível do produto, até através da forma como o divulga. No entanto, quase todos eles também têm a sua própria produção de vinho de talha, que neste momento é uma coisa
famosa.
Eu aceito que as pessoas possam gostar muito do... Esta é só a minha opinião pessoal, não tem nada a ver nem sequer com candidatura. Nem coisa. O vinho de talha para mim é bebido de talha. Na garrafa não me sabe ao mesmo, mas eu não sou um apreciador nem sou um conhecedor do vinho. Acho que o negócio está bem lançado, deve manter-se assim, deve ser potenciado e parabéns àqueles que o têm conseguido desenvolver. Mas o Concelho da Vidigueira... Tem mais potencial, tem outras coisas que podem ser aproveitadas, tem o aspecto cultural, nomeadamente nós temos uma proposta de criar uma rede museológica aproveitando o que já existe e instituindo núcleos museológicos, ou que chamemos o que queremos, uma casa da memória, uma casa das tradições, uma casa da, que será... contemplará o museu, o núcleo será sempre o Museu Municipal da Vidigueira. Teremos o Centro Interpretativo do Vinho de Talha em Vila de Frades e o Museu da Casa do Arco. Teremos o próprio Complexo de São Cucufato, se for o caso disso, através de uma parceria com que eu gero, fazer parte desse roteiro. Temos a possibilidade de criar um núcleo museológico em Marmelar. Há alguns registros visigóticos na localidade que podem e devem ser divulgados. Temos em Pedrógão as artes do rio e toda aquela beleza das suas margens para ser aproveitada. Isto já sem falar no tal investimento que é possível fazer para aproveitar da melhor maneira os potenciais do lago através do investimento em equipamentos de lazer e de desporto. Temos em Selmes a possibilidade de criar um museu da oralidade e da ruralidade, para além de termos que aproveitar quanto antes que as pessoas mais antigas daquela... que têm conhecimento daquelas lendas de que devem ser transcritas e passadas para ficarem para a memória futura. Por isso temos este potencial que podemos aproveitar também. Para além disso, podemos promover um turismo de natureza. Temos a Serra do Mendro aqui por perto, temos paisagens lindíssimas, temos potencial, precisamos do colocar ao serviço do município, criando o apetite a investidores que promovam atividades, promovam estruturas que aproveitem esses recursos para criar empregos.
Tudo essa questão da atratividade empresarial, do chamar ao concelho novos investidores, também na perspectiva da diversificação da base económica.
Sim, sim. Quanto mais diversificada for a base económica, menos dependentes estamos de um setor. Isso é como em tudo. Tem que haver escolha para haver liberdade. Quando não há escolha, não há liberdade.
António Maldonado, já estamos quase aqui no final, mas ainda, e porque naturalmente a Vidigueira é um concelho que está inserido numa região, como é que vê também o desenvolvimento regional, que é o Baixo Alentejo, uma região cada vez mais desertificada, mas com alguns projetos que podem e são projetados para isso, para ser alavanca desse progresso desejado? O aeroporto de Beja, as acessibilidades rodo e ferroviárias, o próprio empreendimento de Alqueva, que tem sido a verdadeira face da mudança da nossa região. Como é que tudo isto pode funcionar também, ou como é que a Vidigueira pode também tirar partido destes projetos, também a sua perspectiva enquanto momento regional?
É assim, são investimentos que terão um forte impacto no desenvolvimento do Baixo Alentejo, e nós podemos beneficiar da proximidade que temos de alguns deles. Nós ficaremos com a ferrovia eletrificada, que é um processo que já está em andamento, pelo menos já está em concurso. Ficamos a 10 km de uma estação de comboios. Com o aeroporto a funcionar, estamos a 29 km, cerca disso, do aeroporto, pelo IP2. O nosso parque empresarial poderá ser beneficiado pela conclusão dessas obras postas ao serviço das populações. Mas, se nós tivermos à espera que essas infraestruturas nos deem respostas, vamos definhando. Nós temos de ter ideias agora para, com aquilo que temos e com o que podemos contar, poder fazer evoluir o concelho. Ideias há muitas, eu tenho as minhas, os nossos adversários terão as deles. Competirá com certeza a quem no dia 12 for escolher quais são as ideias que mais convêm e aqueles em quem mais confiam para as pôr em prática. Por isso, esses investimentos são todos muito bem-vindos, esses investimentos fazem-nos falta, mas não podemos estar à espera que eles aconteçam para ter ideias para desenvolver o nosso concelho.
Muito bem. Qual é a meta traçada em termos de resultado? O que é um bom resultado para o António Maldonado, para a sua candidatura?
Um bom resultado para a minha candidatura é, no dia a seguir às eleições, eu acordar com a consciência tão tranquila como tenho hoje. É saber que fiz o que podia fazer por o concelho da Vidigueira, pelas pessoas que me ajudaram, no fim de contas, a criar, porque foram os municípios, muitos dos municípios do concelho da Vidigueira, que contribuíram para a minha economia familiar, para os meus pais poderem criar e dar a oportunidade de ter estudado o pouco que estudei. Por isso, neste momento é o momento que eu tenho para lhes agradecer isso, é o momento que tenho para lhes dedicar algum tempo, pondo ao seu serviço o que aprendi durante a minha vida e a competência que possam achar que eu tenho para desenvolver esses processos, porque de resto um bom resultado será sempre o melhor que aconteceu nas últimas eleições. Nas últimas eleições, né, o PSD nem concorreu, o PSD e o CDS não concorreram, por isso é um bom resultado. O meu voto já é melhor que aquele que aconteceu há 4 anos. Obviamente que eu espero pelo menos ser eleito.
Muito bem. António Maldonado, obrigado pela presença, pela disponibilidade de estar aqui neste espaço de entrevista. Naturalmente marcamos encontro para o dia 6 de outubro, para o debate entre os demais candidatos. Nós ficamos por aqui, regressamos amanhã com um novo candidato. Recordo que a Rádio Vidigueira está a promover durante esta semana a auscultação dos cabeças de lista à Câmara Municipal de Vidigueira. À hora certa vamos atualizar a jornada informativa nesta terça-feira.